Agora, deduções fiscais não é a nossa percepção. O problema existiu, mas não é aumentando a desigualdade que nós o resolvemos. Porque as deduções fiscais aplicam-se a quem tem determinado rendimento e pagou imposto. E só se paga imposto a partir do salário médio nacional, na maioria dos casos das famílias portuguesas. E por isso, quem é que beneficiará destas deduções agora propostas são as classes, nem é bem a classe média alta neste contexto. E por isso, aqueles que até tiveram mais custo, cujo rendimento familiar foi mais onerado para responder a esta necessidade de adaptação de um ano letivo à distância, em ensino à distância, com uma pandemia que assim o obrigou, continuam a não ter nenhuma resposta com esta iniciativa legislativa. Mas transforma-se o código do IRS em algo ainda mais desigual, em vez de criar a igualdade ou caminhar para ela, como se deveria exigir ao código do IRS. E é por isso que esta iniciativa ela é errada. Ela bebe a sua génese de um problema que só à responsabilidade do governo diz respeito, mas não responde ao problema e cria ainda mais desigualdades no país. E é por isso que nós não acompanharemos e pretendemos que ela até seja rejeitada por esta Câmara. Disse. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Miguel Matos, do Grupo Parlamentar do PS, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. A Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira traz-nos aqui um projeto sobre uma matéria importante. Numa pandemia como esta, todos percebemos a importância de podermos ter equipamentos informáticos para poder estudar ou para poder trabalhar e todos nos apercebemos das desigualdades inerentes à possibilidade de comprarmos estes equipamentos. E, portanto, toda a gente quer que os jovens tenham equipamentos informáticos para poderem estudar. A questão não é, portanto, da substância, mas sim da forma com que este projeto escolhe para apoiar os jovens neste desiderato. E, portanto, devemos nos colocar três perguntas sobre a forma como a Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira escolheu apoiar a compra de computadores. Se estamos a apoiar as pessoas certas e no tempo certo, se esta é a forma eficiente de apoiar as pessoas e se não há outra forma mais eficaz de apoiar as pessoas. Quanto à primeira pergunta, aquilo que constatamos e que já tem sido alvo de muitas intervenções neste debate é que verdadeiramente para alguém poder beneficiar de uma dedução à coleta não só tem que ter um rendimento superior ao mínimo de existências que cobre cerca de 40% dos agregados familiares, como aqui foi dito, como além disso tem que não ter já esgotado a sua coleta de IRS com o conjunto de deduções que já existem sobre esta e outras matérias. E por isso, na verdade, quem estaríamos a beneficiar seriam famílias de classe média e média alta para poderem comprar computadores. E com certeza que, sendo isto também meritório, não é o foco e a prioridade que poderíamos colocar. E certamente que muito menos influenciará as escolhas da classe média em comprar o computador, que possam receber essa comparticipação fiscal na compra do seu computador, não só vários meses, como já no ano a seguir à compra do computador. E, portanto, o que lhe pergunto é quem é que verdadeiramente seria apoiado e incentivado para comprar um computador através desta medida. A segunda pergunta que nos vamos colocar sobre a eficiência é que, de facto, alguém compra um computador, mete a despesa no IRS, mas é impossível de nós percebermos se aquela despesa, aquele computador, é verdadeiramente para a educação ou para a formação. E, portanto, ou nós aceitamos estar a subsidiar os computadores para uso pessoal ou profissional da classe média e média alta do nosso país, ou então nós vamos estar a controlar de forma inaceitável, invadindo a privacidade das pessoas, a forma como as utilizam aqueles computadores. E, por isso, também aí esta não é uma forma eficiente de apoiar as pessoas. E, portanto, resta-nos a terceira e última pergunta. Se não há outra forma mais eficaz de apoiar as pessoas? É verdade, desde o início da pandemia, que o Governo tem-se empenhado em providenciar computadores aos estudantes do ensino básico e secundário. E é certo que Portugal, como todos os outros países, tem enfrentado graves dificuldades de abastecimento desses computadores. Ninguém o poderá escamotear. Por muito que finjam que é culpa do Governo, sabemos bem que é culpa daqueles que não conseguiram alimentar redes de fornecimento globais adequadas para este momento. Pois bem, mas aquilo que nós temos que constatar é que esse esforço do Governo continua, que ele priorizou quem mais precisou, nomeadamente aqueles que beneficiam da ação social escolar. E que agora, no Programa de Recuperação e Resiliência, que já foi aprovado por Bruxelas, nós temos, sim, dinheiro para podermos investir mais na escola digital. E como se não bastasse, também as autarquias, também as instituições de ensino superior têm providenciado este apoio ao longo de todo o curso da pandemia. E como também se não bastasse, não só na compra de equipamentos, também no acesso à internet, o Governo já legislou sobre uma tarifa social da internet que vai tornar as telecomunicações mais acessíveis para todos. E, portanto, se nós olharmos para esta medida, constatamos que ela não está a apoiar as pessoas certas nem no tempo certo, pois apoia pessoas com mais posses e fora de tempo. Que ela não é uma forma eficiente de apoiar as pessoas, pois não temos maneira de assegurar que estes computadores seriam usados para educação e formação. E que há muitas outras formas muito mais eficazes de chegar aos mesmos propósitos. E, portanto, termino, senhoras e senhores deputados, senhor Presidente, com uma recomendação. Se a região autónoma da Madeira gostaria de apoiar os seus estudantes, os seus jovens em educação e formação, que ouçam o que os jovens madeirenses digam, que apoiem os estudantes com passos de estudantes, com desconto, como é o desidrato há muito tempo e a região autónoma da Madeira é a única região que não o tem. Que tenham manuais escolares gratuitos, como já no continente e na região autónoma dos Açores têm, e na região autónoma da Madeira insistem em não ter. Apoiem verdadeiramente os estudantes da região autónoma da Madeira e não façam medidas como estas, que de facto não seriam nem eficazes, nem eficientes, nem justas do ponto de vista fiscal. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Não há mais inscrições? Há? Tem a palavra, então, a Sra. Deputada Sária Madruga da Costa, do Grupo Parlamentar do PSD, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. A Sr. Deputado Miguel Costa Marques andou aqui a colocar várias perguntas, como se o Governo que tivesse a incumbência de avançar com esta medida não fosse o seu Governo, o Governo da República. Também aqui tentou aduzir um conjunto de argumentos. Mas, Sr. Deputado, esta não é a primeira vez que nós abordamos esta temática e há aqui uma questão que nós continuamos sem conseguir perceber e esta que era a questão que devia explicar aqui aos portugueses. O Sr. Deputado não consegue responder, nem consegue explicar, nem o seu partido consegue explicar a contradição que existe na vossa posição. Porque agora, numa altura de pandemia, na altura que o país mais precisava, é que o Partido Socialista rejeita uma solução que já utilizou e que já aprovou. Uma solução que já esteve em vigor em 2001, que já esteve em vigor em 2003 e que já esteve em vigor em 2008. E, portanto, nós continuamos sem perceber porque é que aquilo que era bom nestes anos agora não é bom numa altura de pandemia. E, portanto, aconselho, Sr. Deputado, que o seu partido dê esta explicação aos portugueses, porque é uma explicação que é da mais elementar justiça. Como é que numa altura de pandemia o Partido Socialista não é sensível a esta matéria quando o próprio Partido Socialista já aprovou estas mesmíssimas alterações que nós estamos aqui, que o Parlamento da Madeira está neste momento a propor, noutras alturas. E, portanto, Sr. Deputado, faça realmente aqui um esforço, de uma vez de todas, para explicar aos portugueses aquilo que tem que explicar.
Peço para concluir, Sra. Deputada.
O porquê de não avançar com esta medida, que é uma medida da maior elementar justiça para as famílias portuguesas.
Muito obrigado. Penso que neste momento não há mais inscrições e que, portanto, podemos passar ao ponto seguinte, é o que vamos fazer. Tem neste ponto 6, há duas propostas de lei da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira e da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores. A primeira é sobre a inclusão das novas substâncias psicoativas na Lei de Combate à Droga e a segunda também com uma alteração ao Decreto-Lei que aprova o regime jurídico aplicável ao tráfico e consumo de estupefacientes e substâncias psicotrópicas. Tem a palavra para abrir o debate a Sra. Deputada Sária Madruga da Costa, do Grupo Parlamentar do PSD. Por favor.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, a Região Autónoma da Madeira volta uma vez mais a ter um papel preponderante e a liderar uma matéria de enorme importância como é a salvaguarda da saúde pública dos mais jovens e a tomada de medidas de combate ao consumo de novas drogas. Já em 2012, a Madeira foi pioneira a nível nacional ao proibir a venda livre e a comercialização das drogas legais, determinando o encerramento das smart shops. Gostaríamos, por isso, senhoras e senhores deputados, começar por louvar todo o excelente trabalho levado a cabo pelo Governo Regional, designadamente pela Unidade Operacional de Intervenção em Comportamentos Aditivos e Dependências nesta área. Um trabalho meritório na motorização deste fenómeno na Madeira e na consciencialização dos jovens madeirenses para as graves consequências e repercussões no consumo de drogas. A região tem estado muito alerta a esta problemática e foi até ao máximo que as suas competências autonómicas permitem para encontrar soluções para esta problemática. Agora o Parlamento Regional da Madeira, primeiro, seguido depois pelo Parlamento dos Açores, desafiam a Assembleia da República a exercer as suas competências nesta matéria, uma preocupação comum às duas regiões. Senhoras e senhores deputados, o aumento do consumo e do tráfico de novas substâncias psicoativas é infelizmente um fenómeno global com particular incidência em termos de percepção pública em territórios insulares como a Madeira e os Açores. Todos os dias proliferam novas drogas, criadas por manipulação de estruturas de moléculas já existentes, resultando num produto estruturalmente semelhante, mas pouco idêntico à molécula que lhes deu origem. Estas drogas sintéticas representam, por isso, uma forma cada vez mais popular e preocupante de uso recreativo junto dos jovens. Estamos a falar de drogas muito mais baratas e muito mais perigosas, muitas das vezes compradas pela internet. Os produtores e os traficantes contornaram a lei e, como não constitui crime, senhoras e senhores deputados, os jovens acorrem ao consumo destas substâncias e, por outro lado, o regime contrato nacional dificulta a atuação das forças policiais. Para fazer face a esta problemática, senhoras e senhores deputados, os parlamentos regionais propõem a atualização das tabelas em vigor e que estas possam também ter por referência os relatórios anuais do Observatório Europeu da Droga, para além das Nações Unidas, como vigora atualmente. Esta é uma realidade, senhoras e senhores deputados, à qual o Parlamento não pode ficar indiferente. E dela tem de cuidar urgentemente, uma vez que a realidade na manipulação diária das moléculas não se compadece com os atrasos e o delay nas atualizações da lei. Recordo que a última atualização de lei demorou 2 anos a ser efetuada e que os 6 meses exigidos no sistema de alerta raramente são cumpridos. Senhoras e senhores deputados, estas iniciativas são muito relevantes, representam um contributo válido para alargar e melhorar a inclusão das novas substâncias e ainda uma oportunidade para a Assembleia poder discutir esta importante matéria na especialidade. Encontrar a melhor forma de agilizar a atualização das tabelas é um enorme desafio que envolve uma constante luta contra o tempo para se tentar estar o mais frente possível. É um desafio difícil que eventualmente pode levar a repensar todo o quadro jurídico-constitucional. Mas, senhoras e senhores deputados, os nossos jovens merecem.
Obrigado, senhora deputada. Estamos à espera de mais inscrições. Calculo que haja. Os diversos grupos parlamentares ainda não falaram, só falou o grupo parlamentar do PSD. Pressuponho que não é para encerrar imediatamente este ponto, mas se tal for necessário, não hesitarei.
Sim. Isabel Rodrigues, do PS.
Tem a palavra a senhora deputada Isabel Rodrigues, do PS, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados e começaria por dizer à senhora deputada Sara Madruga da Costa que naturalmente que o Parlamento não fica indiferente a esta matéria. Agora, esta é uma matéria que não pode ser vista apenas pelas linhas que a senhora deputada descreveu na sua intervenção. Efetivamente, nós estamos perante duas iniciativas que tratam de uma matéria que não pode deixar de suscitar em todos nós grande preocupação. E é verdade que o Relatório Europeu sobre Tendências e Evoluções em Matéria de Drogas 2021 dá conta de que continuam a surgir novas substâncias psicoativas muito potentes, muito nocivas, o que constitui um desafio constante para o controlo destas substâncias e para a prevenção dos riscos que lhes estão associados. E, portanto, é inquestionável a intenção que estas iniciativas, no caso da iniciativa da Assembleia Legislativa dos Açores, proposta pela coligação PSD, CDS, PPM, é inquestionável a sua intenção, dizia eu. Quer quanto às restrições de mercado impostas pelas convenções internacionais a substâncias claramente mais leves, como alerta o relatório de 2019 da Comissão Global da Política sobre Drogas, quer no que